Eu devo dizer que eu não assisti um terço dessa temporada, que foi a parte da Rússia, que eu só simplesmente pulei tudo. Fui pulando, porque eu não queria perder meu tempo com isso.
É, você tá certíssima. Se isso não fosse meu trabalho, eu não teria, eu teria pulado também. Mas porque todas as cenas do Hopper são horríveis.
Começando mais um episódio de Críticas Prepotentes. Eu sou a Magê Portolano, estou aqui com a Ju Sabaga e esse episódio é editado e sonorizado pelo Gabriel Serapicos. E estamos de volta depois de uma pausa, não é, Ju?
É, mas estamos? Será?
Será?
Não se sabe.
Não, vamos já esclarecer uma coisa aqui para os nossos ouvintes. É, o mundo tá muito louco, como todos sabem. A vida tá difícil. A gente vai fazer o nosso melhor para fazer episódios. Mas não vamos ter uma regularidade, tipo, estabelecida, né?
Tá, acho que, tipo, vamos pedir uma desculpa, né? Tipo, desculpa, fãs.
É, desculpa, fãs.
Porque a gente sumiu, não deu satisfação. Postou uma foto fofes no nosso Instagram como se nada estivesse acontecendo.
Exato.
É, mas o fato é que o mundo está difícil, como a Magê falou, e tá difícil se encontrar pra gravar, e a gente perdeu muitos lançamentos desde o nosso último episódio, né?
E Ju teve Covid, Gabriel teve Covid.
Todo mundo teve Covid.
A vida tá difícil, tá muito difícil ter um podcast nesse tempo. É impossível. Então, sem mais delongas, vamos... É, fica aqui o nosso pedido de desculpas.
I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry!
Vamos deixar claro que a gente não promete... Tipo, episódios quinzenais, a gente vai tentar o nosso melhor. E também não temos um dia de lançamento fixo, vai ser o dia que ficar pronto, né? E enquanto isso...
Desculpa, gente.
Seguimos firmes e fortes.
É, e assim, eu nem falaria que quando tiver um grande lançamento a gente vai gravar, porque teve grandes lançamentos e a gente não gravou, né? Mas foi sem querer, gente. A gente queria muito ter gravado um do Doutor Estranho, que... A gente viu juntas, né? Inclusive,
sim,
o primeiro filme em um bom tempo que a gente foi no cinema junto e aproveitou juntos e não fez podcast. Foi horrível.
A gente tava super planejando pra fazer o podcast. A gente foi ver juntas, pensando que no dia seguinte a gente ia gravar o podcast.
Inclusive, a gente, tipo, foi pro carro e falou, meu, não vamos comentar, porque a gente vai gravar o podcast.
Exatamente, já faz, tipo, 3 meses.
E a gente nunca comentou.
Então, vamos começar falando sobre isso?
Cara, pode ser, mas deixa eu só pensar uma coisa. Nosso último episódio foi Morbius.
Exato.
A gente não falou nada desde então. O que aconteceu desde então? A primeira coisa foi o Doutor Estranho? Porque a gente ignora as séries da Marvel, então foda-se as séries da Marvel.
Sim, eu acho que foi o grande lançamento depois de Morbius, dos super-heróis, ou sei lá.
Uhum,
foi Doutor Estranho.
Só pra me lembrar na linha do tempo do MCU, antes do Doutor Estranho, foi o Homem-Aranha?
Acho que sim. Vamos falar sobre esse segmento, né, que são super-heróis, que como isso domina a nossa vida agora, porque um ano é pautado em relação a lançamentos de super-heróis. E vamos falar sobre Doutor Estranho, que é uma grande imitação podre de Rick and Morty. É só isso que eu tenho pra dizer sobre
então,
Doutor Estranho, o multiverso da loucura.
A gente chegou a falar sobre Loki, né, um dia.
Acho que brevemente.
Porque a gente tem todo um episódio falando como o Loki é Rick and Morty, e daí Doutor Estranho veio e fez exatamente a mesma coisa.
Sim.
Inclusive, Doutor Estranho fez até pior, porque ele copiou quadro a quadro. Tipo, aquela cena que o Doutor Estranho tá na frente dos Illuminati é a cena do Conselho dos Ricks. Assim, eu queria colocar a foto pra ilustrar. Eu vou colocar a foto pra ilustrar quando a gente divulgar ele no nosso Instagram.
Coloca,
eu quero mostrar pras pessoas isso, porque é muito feio, sabe? É muito feio.
É muito feio. A cena também que eles vão passando pelos universos é muito Rick
muito
and Morty.
Rick and Morty.
A cena que eles vão passando pelos universos e tem aquelas cadeiras de pizza e aí,
nossa,
sabe?
Nossa, sim.
Tipo, é a cópia daquilo.
É uma falta de vergonha, né? Uma falta de vergonha.
É uma falta
Mas,
de
assim,
vergonha.
Vamos dizer que a gente não odiou o Doutor Estranho, né?
É.
It's alright.
Assim, eu gosto da Wanda, todo mundo sabe.
É.
Eu fiquei feliz que teve bastante Wanda. Tiveram cenas legais, né? Tipo, cenas em que o Sam Raimi está sendo Sam Raimi, muito pouquíssimas.
Pouquíssimas. Tem
mas
tipo uns 5
tem...
minutos de 2 horas e meia que é o Sam Raimi dirigindo. E esse é o meu maior problema com o Doutor Estranho, porque eu acho que não tá pra minha cara.
Sim, mas os 5 minutos que tem são legais, né?
Então, mas sabe o que, que me irrita? Posso falar o que, que me irrita? Me irrita que, tipo... Ai, não, não quero, né? Não vamos dar bronca nas pessoas. Ou vamos dar bronca nas pessoas? Vamos. Tá bom, foda-se.
A gente gosta de dar... É por isso que as pessoas
ouvem
a gente.
Porque eu ouço fãs do Sam Raimi falando que é bom esse filme, entendeu? E você tá errado, entendeu? Você tá errado, porque não é possível que você goste do Sam Raimi, assista Doutor Estranho e fala, não, esse filme é bom, esse filme é bem dirigido. Tipo, você não precisa fazer cafuné na cabeça do Sam Raimi, sabe? Tipo, principalmente porque ele é muito melhor que isso. Não é possível que você veja essa porra, veja 5 minutos de direção do Sam Raimi e o resto é um computador tentando fingir que é o Sam Raimi e ficar feliz. Você sai feliz. Ah, vai se fuder.
Pra mim, a pior coisa é aquela batalha de músicas. De notas musicais.
Mas, ai, gente...
É muito ruim. É muito ruim. Ai, aquele Doutor Estranho zumbi, sabe? Assim, tipo, umas coisas mó apelativas. Você fala... É que eu acho que as pessoas confundem, tipo, um diretor com um estilo de filme, sabe, assim?
Então, mas sabe o que que é? O que me fica na cabeça é que as pessoas, essas pessoas que têm realmente bom gosto, que olham e falam, tipo, oh, esse filme é bom, Sam Raimi dirigiu. Falam também de filmes do MCU como Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia, que são, sim, dois filmes que têm diretores de verdade, né? Só que esses filmes também têm bons roteiros. É impossível você fazer um bom filme com um roteiro lixo como o Doutor Estranho, entendeu? Então não adianta você me falar, tipo, ah, é bem dirigido. Um, não é. E dois, foda-se, porque o filme é uma merda. É isso que eu comecei falando que é ok. Mas é ok. É ok.
Não, não
mas...
é o pior,
gente,
de longe,
é,
mas...
é longo e entediante, vai. Tem 2 horas e meia esse filme, não, obrigada. Eu fiquei entediada. E tem aquele negócio que eu te falei, que é meio estranho esse filme narrativamente, né? No sentido de que tinha umas horas que eu falei, eu não sei se eu tô no começo, no meio ou no fim.
Concordo.
Tipo, ele é construído de um jeito estranho.
Ele é construído de um jeito estranho, ele... Até porque ele entrega o sei lá, tipo, tem todo... Não sei, os trailers da Marvel também são uma grande enganação, né? Você começa achando que a Wanda vai ajudar e depois, tipo assim, aos 5 minutos do
Mas
filme...
Mas você gostou disso, né? Porque eu lembro que você ficou feliz do meu lado, eu lembro.
Eu gostei, porque eu gosto de uma boa vilã. É. E achei a Wanda uma boa vilã. Mas eu achei que foi muito rápido. Tipo, aos 5 minutos, o cara já foi lá achar a Wanda e já descobriu que ela é a vilã, sabe? Assim, não teve nem... tempo pra, sei lá, construir nada. Enfim.
É, mas é porque tava tudo construído no WandaVision. Que é outra crítica que você tem. Porque você acha que é igual ao WandaVision, né?
É, pra mim, o arco da Wanda aconteceu no WandaVision. Tipo, ela superou o fato de que ela, os filhos dela são uma fabricação, que o Visão morreu. E se livrou disso, né? Tipo, meio que... resigned. E nesse filme ela não aprendeu porra nenhuma. Tipo, ela vai fazer... Ah, lá, agora eu tenho esse livro aqui, vou fazer exatamente o que eu fiz em Westfield.
Westfield?
Wakefield? Westview? Mountview? I don't know.
Eu discordo de você. Eu acho que esse filme conclui o arco da Wanda bem mais do que WandaVision. Eu acho que ele não termina o arco da Wanda. Porque ela termina, sei lá, triste. Agora, pelo menos, ela aprendeu uma lição. Que, honestamente, era uma lição muito fácil de aprender. Tipo, era realmente sentar 5 minutos com a Wanda e falar, então, mas tem uma outra Wanda que tá feliz com seus filhos. Vamos não fazer isso?
E outra, a Wanda termina todos os filmes tristes. Todos. Não teve um filme da Marvel que ela não terminou triste.
Além de que, tipo, lame. É realmente estranho o fato de que, tipo, ela viaja o multiverso e ninguém nem menciona o Visão, né? Tipo, foda-se o Visão. Tipo,
tem um milhão de visões por aí. Eles apagaram o Visão dela, tipo...
Além de que, mano, você vai discutir o multiverso da loucura. Com certeza existe um universo em que esses dois filhos perderam a mãe. Mas não, exato. Esse filme tem um limite. Tipo, o multiverso dele é limitado e isso é burro.
É, ela não pode achar o multiverso que a Wanda morreu.
É.
E pegar existe. Os filhos pra criar. É óbvio que existe.
Existe todos. Esse é o conceito.
E tipo, é isso. Eu acho que também é foda. Porque quando você entra em multiverso, é tão mais... As possibilidades são absolutamente infinitas que é meio bobo você pensar nessas coisas tão banais, né? Tipo,
sim.
Um universo em que a Christine gosta do Doutor Estranho, sabe? Assim, tipo... Meu, tem um universo em que ainda tem dinossauros, sabe? Tem um universo em que as pessoas são feitas de papel, sabe? Assim...
É, então, o que eu acho é que esse é um filme sobre um multiverso que não vai longe o suficiente e o longe que ele vai, o Rick and Morty já fez. Então, ele não fez nada. Esse filme não fez nada. Esse filme me deu 3 minutos do Sam Raimi em atividade... Fim. E que, tipo, não compensa e eu só fico triste que o Sam Raimi participou disso. Eu tô feliz que ele ganhou um dinheiro e é isso. Essa é a única recompensa desse filme. Até porque a cena do Bruce Campbell, que era pra que eu gostar, é uma bosta.
Cena do Bruce Campbell?
É a cena do cara da pizza no meio da rua, porque foi, assim, eu tava esperando o cameo do Bruce Campbell, vai ser irado, vai ser maravilhoso. E assim, no meu problema não é o humor Três Patetas do Sam Raimi, eu gosto do humor Três Patetas do Sam Raimi. É ele colocar o Bruce Campbell nesse papel de vítima de um herói, porque a gente odeia herói cuzão. E o Doutor Estranho é um herói muito cuzão. E ele pegar um cara que trabalha na rua e fazer ele se espancar por 3 semanas, e ele é nosso herói?
É, eu acho vai se isso... foder. Gravíssimo. Não, isso gravíssimo. É tipo a maior falha de caráter que você pode ter. É tipo ser cruel desse jeito e as pessoas falarem, nossa, que engraçado.
E não é nem que tipo ele tá sendo cruel, sei lá, com um racista, um homofóbico no meio da rua. Não, é tipo um cara que vende pizza na rua. Vai tomar no cu, né?
É, tipo, pior herói. Essa é a pior pessoa que já existiu.
Pior pessoa.
E é a que deve guardar o segredo do mundo. E aí, né, estamos nos spoilers, claro. Aquele final babaca, aquele olho surgindo no meio daquela testa.
Ai, sim, a Charlize Theron, né? E a Charlize Theron.
E a Charlize Theron! Horrível, Doutor horrível.
Estranho zoado. É isso, entendeu? Tipo, a gente achou ok, só queria deixar isso claro. Só que na hora de discutir, não tem como defender, entendeu? Não tem o que defender. Não tem o que defender. É meio bonito o filme, é mais bonito do que o normal do MCU.
É, e é assim, gostei da personagem da América.
Ah, she's alright.
Ah, é tipo, uma personagem ok, sabe?
É, uma personagem ok, mas assim... É um filme que tem uma boa vilã.
Tem uma boa vilã. Tipo, eu gosto da Wanda, mas eu acho isso. Eu acho que cuspiram no WandaVision, fazendo o filme que ela, pra mim, aprende exatamente a mesma lição.
E, não, o fato de que era só conversar com a Wanda é muito absurdo, né? Tipo, a batalha final, tipo, eu não sou contra palavras resolverem conflitos. Inclusive, eu acho bom. Eu acho que as coisas deviam ser assim, as pessoas resolvem nas palavras. Mas, tipo, explica pra Wanda, entendeu? Tipo, a Wanda não é...
É, eu acho que eles podiam ter acertado muito mais se eles tivessem feito a Wanda... Assim, se ela estivesse procurando real um universo em que Tommy e Billy não têm mãe, só que ela não entendesse as consequências dela tá fazendo isso, tipo, ela vai abrir uma fenda no multiverso com uma boa intenção, que é tipo, vou achar o universo em que meus filhos não têm mãe, mas ela não enxerga por que que isso tá sendo prejudicial, meu, aí você tem uma boa coisa acontecendo, sabe? Mas não, primeiro eles fazem ela ser mega cuzona, matar um monte de gente lá no lugar lá, aquele templo.
Dos tipo, Illuminati? Aquela cena que
não,
tem...
Não, não, não. A cena antes, quando eles estão lá no...
quando eles estão no...
É, no Tibela, sei lá. Ela vai lá, mata uma galera horrível, pega aquele... Sabe, assim, tipo, super off-character, porque a Wanda nunca foi do mal, sabe?
Não, tudo bem, eu entendo ela ficar do mal, mas sure. É porque fica mais difícil de ter a redenção de uma pessoa depois que ela mata toda essa galera.
É, porque, tipo, todo o rolê do WandaVision da batalha com a Agnes é tipo, eu não sou má, sabe assim? E aí eles fazem um filme que ela é mega... Tipo, assim, foda-se, vou matar todo mundo. É, tipo,
E no final das contas é um filme que levou do nada ao nada.
É, do nada ao nada.
É, e daí eu fico mais engasgada, entendeu? Porque me parece que é o Kevin Feige falando, tipo, olha, a gente tem o Sam Raimi, olha, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente coloca, tipo, 3 minutos pra falar que o Sam Raimi dirigiu e é isso, olha. Viu?
Sim. Mas vamos falar sobre a cena dos Illuminati, porque essa cena é bizarra, né? Tem essa o John Krasinski.
Essa cena é a cena que eu tenho certeza absoluta que o Sam Raimi não dirigiu. Ele não esteve envolvido em nada do que tava acontecendo lá, porque, assim, que porra é essa? Que porra é essa?
Primeiro esses Illuminati. Primeiro, John Krasinski como Reed Richards. E outra, como você espera que eu vá olhar na cara do John Krasinski, alguém vai falar, você tem uma mulher e filhos? E eu não vou pensar na Emily Blunt.
Não, mas não é possível. Com certeza é uma referência a Emily Blunt. Tipo, eu tava pensando na família do John Krasinski. Aí eu tenho uma esposa. Yes, it's Emily Blunt.
Yes.
É, não, sei lá. Pelo menos a Capitã Carter é gata.
A Capitã Carter é gata, mas morre em 1 segundo. A outra Capitã Marvel morre em 1 segundo, sabe? Tipo, gente...
Lame.
Gotham's greatest detectives.
É, it's lame. Mas eu gostei de ver a sua cara de surpresa quando apareceu o Professor Xavier.
Nossa!
Naquele carrinho de bate-bate.
Nossa, o Professor Xavier... Por quê, né? Ai, que triste.
Eu amei, que daí ele começou a mudar de cenário e todo o cenário ele tava com aquele carrinho de bate-bate. Muito out of character.
Horrível. E, assim, tem uma... Essa cena eu achei bonita. Tipo, esteticamente bonita, que é a que ele...
A do sonho.
A do sonho.
É,
que
a é aquela... do sonho pode ser que o Sam Raimi tenha
fumaça dirigido. Escarlate e a Wanda do... Outro universo presa. Isso eu achei, tipo, que legal essa cena bonita. Mas só. Enfim, não vamos mais perder muito tempo falando sobre isso, né?
É. Não, e assim, vou aproveitar pra já fazer o gancho de que esse filme só ficou mais lame ainda quando saiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é um filme que sabe fazer multiverso, sabe mostrar multiverso de um jeito diferente. E foi muito engraçado, porque você não viu ainda, né?
Ainda não.
É o melhor filme sobre o multiverso. Eu ia falar do ano, mas não é do ano. A gente vai falar sobre o melhor filme do ano daqui a pouco. É um filme, assim, fantástico, sensacional. Mas eu saí e o Gabriel falou, nossa, parece Rick and Morty. E eu tive uma reação de tipo, não parece. E é por isso que ele é tão bom.
Uh-huh.
Mas vai assistir, porque esse filme é muito bom. E ele faz Doutor Estranho passar vergonha, assim. Passar vergonha.
Ah, imagina, não tenho dúvida. Tá todo mundo falando e eu estou muito ansiosa pra assistir. Então fica aí a recomendação da Júlia e a minha... Futura, com certeza. Eu do futuro estou recomendando.
Então, porque eu tava pensando aqui que o nosso próximo episódio, inclusive, a gente tá gravando esse de Doutor Estranho muito tempo depois do lançamento, nosso próximo episódio é Thor, né? Porque Thor é daqui a 2 semanas.
Que dia?
Ele estreia dia 7 de julho. Daí você já vai ter visto tudo em todo lugar ao mesmo tempo e a gente fala dele.
Boa. Então, aproveitando o gancho, vamos falar sobre o trailer de Thor. Você acha que vai ser esse Thor?
Meu, eu achei bom o trailer de Thor.
Eu também achei
I
bom.
I really like it.
É, confesso que eu tô um pouco empolgada pra Thor.
Eu também, mas assim, ele não é gratuito, né? Não é... Pode não ser uma cilada, porque Thor Ragnarok é realmente muito legal.
Não, e esse tem tudo pra, tipo, tem a Natalie Portman, né, de Thor, tem a Tessa Thompson, gata.
Pode ser bom mesmo.
Pode ser bom. E ele é um dos mais curtos filmes da Marvel, tem, tipo, 2 horas.
Sim! Não, isso foi a melhor notícia que eu já recebi, assim, ele tem menos de 2 horas, ele tem 1h59.
1h59 são filme curto.
Meu, parabéns, Taika Waititi.
Parabéns.
Obrigada.
Nossa, tipo, muito feliz, tô muito feliz que eu não vou entrar no cinema às 9 da noite e sair às 2 da manhã.
Exato, nossa, um alívio.
Então, é isso, né? Ansiosos pra Thor.
Eu acho que eu vou ver Thor essa semana, inclusive. Apesar de que eu tenho um pouco de preguiça da Natalie Portman, sabia?
Eu também tenho da Natalie Portman na Marvel, porque eu acho ela, tipo...
Eles têm que revolucionar essa personagem pra ela ficar minimamente legal, assim.
Ela era uma das piores personagens.
É, inclusive, sei lá, ela tá a poderosa Thor nos trailers, assim, mas eu não amo ela nos trailers, assim.
Não, eu também não amo.
Eu gosto da Tessa Thompson.
Tipo. É, eu olhei, inclusive a gente tava assistindo o trailer juntas, e aí eu falei pra Ju, que gata, e aí a... A Ju falou alguma coisa, eu falei, não a Natalie Portman, a Tessa Thompson.
Eu falei, Natalie Portman, não.
Porque é isso, né, eu acho que ela tá, tipo, ela não tá gata, né.
Voltando, não que a Natalie Portman não seja simplesmente o sinônimo da perfeição.
Maravilhosa.
É só porque a Jane é boring and lame. Tipo, a Tessa Thompson, a Valkyria, é irada.
É irada.
Ela, inclusive, acho que foi, tipo, a primeira personagem feminina da Marvel que era legal.
Verdade.
A Valkyria, ela apareceu e foi, tipo, tá aí uma coisa meio legal.
Sim.
Apesar de que quando ela apareceu... Eu tô falando demais, não sei. A gente não tem tópicos, então eu só tô falando coisas que viram na minha
cabeça.
Pode falar. Quando ela apareceu foi meio polêmico, né? Porque foi tipo, a primeira personagem bissexual. E daí não tem nada que indique absolutamente nada da preferência sexual da Valkyria.
Talvez nesse tenha.
Ela podia ficar com a Jane.
Podia.
Ia ser sensacional.
Ia ser sensacional. Não, aliás, a cena delas duas assistindo o Thor.
Obrigada.
E falando...
Grape.
É muito boa essa cena.
É minha cena favorita do MCU já. Grape.
Shall we help them? Eventually. Grape.
Demais. É isso, né? Que mais?
É, e tem o Russell Crowe, apesar de ter o Christian Bale, né?
Ai,
Christian Bale, preguiça.
Não.
Preguiça.
Ai.
Só que saiu uma notícia hoje que o Christian Bale tava falando que quando ele aceitou o papel de Thor, tava todo mundo falando, você entrou pro MCU, e ele falou, eu não sei o que é MCU, eu tive que perguntar pras pessoas. E daí ele ganhou uns pontos na minha
Nossa,
escala.
Ganhou muitos pontos. Eu amo Christian Bale.
Não, don't. É só preguiça do Christian Bale, eu não tenho nada contra ele. Ele é o tipo de ator que quando eu vejo num pôster eu falo...
Não, ele vai ser mó sério nesse filme, né? Tipo, Thor, Amor e Trovão vai ser mó zoeira, menos o Christian Bale que vai estar, tipo, mega sério, fazendo um vampiro mega tenso e profundo e com todas as motivações do mundo.
Yeah.
Mas, enfim.
Pode ser bom.
Você falou que a gente ia falar sobre o melhor filme do ano. Você quer falar qual é esse filme?
Então, eu tenho... Mas é porque, na minha opinião, né? Não é na minha opinião, na real. Óbvio que era a minha opinião, duh. Eu quero dizer, pra mim, o melhor filme do ano é O Peso do Talento. Que é... Eu vou falar o nome em inglês porque ele merece. É The Unbearable Weight of Massive Talent. Que é o filme do Nicolas Cage sendo Nicolas Cage. E esse filme fez muito pra mim. Esse filme me fez muito bem. Esse filme me fez mais feliz.
Esse filme me fez lembrar dos filmes de quando eu era jovem. E assisti um filme descompromissado.
Sim.
Que não fazia parte de nenhum universo cinematográfico. E era só uma legal, sabe?
E original. E sobre o cinema. Só que é uma comédia, mas meio pequena. E também meta, mas não muito meta.
Nossa, como fazer bom meta, né?
Eu... Eu amo O Peso do Talento, tipo, ele me fez bem.
Esse filme, ele faz muita referência à meta, mas você não precisa saber nem o que é isso pra entender o filme.
Sim, e não é que ele funciona só como meta, ou toda vez que ele vira pra você e te dá uma piscadela. Não, ele é bem estruturado como meta.
Sim.
E é exatamente o que você falou, ele me remete à Sessão da Tarde. Quando eu tava assistindo no cinema, eu falei, meu, eu não posso esperar pra esse filme estar na Sessão da Tarde, sabe? Ele é um filme. Ele é só um filme.
Sim, ele é um filme de Sessão da Tarde que não tem essa pretensão de ser mais do que um filme de Sessão da Tarde. E não por ser um filme de Sessão da Tarde significa que ele é ruim. Ele é ótimo. Sim. Tipo, ele é de ótima qualidade.
Ele é eterno.
Mas ele não é... Tipo, ele é isso. Ele é um filme de Sessão da Tarde bom.
E assim, só pra quem não sabe, esse é o filme que o Nicolas Cage interpreta o Nicolas Cage. E basicamente ele tem que ajudar a Cia a... Enfim. Gente, O Peso do Talento. E assim, só pra eu concluir meu argumento, porque todo mundo vai falar que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o melhor filme do ano. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é muito, muito bom. Ele realmente desafia as normas da estética e da narrativa de um jeito muito inédito, maravilhoso e épico. E tem um baita elenco e ele vai ganhar o Oscar. E ele é gigantesco. Só que ele é gigantesco, entendeu? E ele é um filme de herói, no fim das contas. Você termina e fala, é uma jornada de uma heroína mesmo. Então, pra mim, é por isso que O Peso do Talento é tão bom, sabe? Ele é um filme pequeno que veio... sei lá, pra fazer carinho na minha cabeça. Eu fiquei muito feliz.
E ainda tem essa dupla que você nunca esperaria que seria uma dupla com tanta química. Pedro Pascal e Nicolas Cage. Meu Deus.
Nossa.
Cadê o filme 2 dessa dupla?
Não uma sequência de Peso do Talento. Não, vamos deixar, tipo, isso bem claro.
Tipo, os novos filmes. Tipo, novo Owen Wilson e Ben Stiller, sabe?
Sim, porque mas é porque o Pedro Pascal é uma pérola que veio abençoar a humanidade, né? Porque ele nesse filme... Eu quero abraçar ele, eu queria ter um Raven na minha vida. Esse foi o sentimento que eu saí do Peso do Talento. Foi eu que só queria ter esse... Eu queria que ele fosse meu amigo.
Eu também.
E faz total sentido, porque depois que você assiste isso, você vê... Ele interpreta um cara que é, tipo, o maior fã do Nicolas Cage no mundo. Depois, eu lembro de Mulher Maravilha. E no Mulher Maravilha, ele é tão Nicolas Cage,
nossa,
sabe?
Ele que, é, tipo, muito Nicolas
dá
Cage.
Dá pra ver um discípulo do Nicolas Cage ali, sabe?
É, as caras e as bocas e o sofrimento. Ele é tudo grande.
Ele é
tudo
muito
grande. Ele é demais. E nesse filme também ele é grande.
If Javi wants me to suck his dick or fuck his wife or watch me watch him fuck his wife, that's a no-go. You understand? That's no bueno.
I think so.
Okay, and if Javi...
I am Javi.
Só que você tá do lado do Nicolas Cage, então funciona muito bem. Mas, tipo, ele é só caras e bocas.
Ai, gente, O Peso do Talento. Eu quero pra casa assistir O Peso do Talento agora.
É um ótimo filme.
Acho que eu vou fazer isso.
Do it.
Ok, bye. Mas, falar em filme do ano, tem um filme do ano que todo mundo tá falando, tipo, ridiculamente bem, que eu não vi. Vou tentar ver amanhã, que é minha folga. Me conta, de Top Gun.
Não, Top Gun é demais.
Meu, é muito bom
mesmo. É muito bom mesmo. Assim... Não, claro, não é tipo, nossa, o filme da minha vida, óbvio, assim, não. Mas é um filme que, meu, eu nunca vi Top Gun, o original.
Ah, what?
Você já viu?
Aham, it's alright.
É, eu nunca vi.
Tá, você não perdeu nada.
É, então, e eu fui, cheguei no Top Gun 2 Maverick, né? Pensando, tipo, tá, eu não sei, mas meio que eu sei, né? Tipo, é meio consciência coletiva que é Top Gun. E tudo bem, não precisava saber nada, porque tudo é explicado no filme, tá tudo certo. É só, tipo, um bom filme de ação, sabe? Com... amazing visuals, tipo, visual incrível, e stunts, sabe, assim, e manobras, e Tom Cruise arrasando, porque o Tom Cruise arrasa.
Ele é tudo.
E é tipo, assim, eu acho que tem um lugar de todo mundo que ama o Tom Cruise, que sabe que as palavras que ele tá falando pra aqueles pilotos são as palavras que ele, Tom Cruise, acredita no fundo do coração dele, sabe, assim, que as mesmas palavras que ele deve ter falado quando ele reuniu os atores no set, falou, tipo, a gente vai fazer esse filme, it's gonna be dangerous, sabe, assim, você sabe, tipo, meu, que ele tá, tipo, arriscando a vida dele nesse filme. Ele é muito intenso, não sei o que dizer, ele é o Ethan Hunt, sabe?
You think up there you're dead.
Eu ouvi comparações com o Mad Max Estrada da Fúria. Discorra.
Não, assim...
Não.
Não, eu acho que ele é o filme de ação do ano, sabe? Assim, tipo, porra, um filme de ação mó da hora, que nem Mad Max Fury Road foi o filme de ação do ano. Mas, de longe, não chega a ser revolucionário como Mad Max, no sentido de que, tipo, ele é muito real, sabe? Ele é muito... Assim, eu acho que nem tem como, porque o Mad Max, ele surpreende porque ele tem todo um universo incrível que você... Tipo, entra no universo e fala, uau, eu nunca tinha visto isso. E, tipo, essas coisas, essa corrida de carros do deserto. Top Gun, tipo, é aquela coisa, né? A marinha, Eles têm uma missão, tipo,
você sabe. Qual que é a missão? Eles têm uma guerra? I'm very confused.
Não, a missão é bem simples. Eu achei isso uma das coisas muito boas do filme, que é, tipo assim, eles têm uma missão que é entrar numa base, tipo, da Coreia do Norte, que tem uma bomba, e destruir essa bomba. Tipo assim, ó...
Não, tipo, invadir um país.
Não, é, não.
Sort of.
Tipo, invadir uma base militar, destruir uma bomba e vazar. Só que isso tudo com os aviões. Tipo, uma operação secreta, tipo, eles só... Meu, vão vir uns caças infiltrados, vão destruir esse negócio e vazar. Então, tipo, você nunca vê... Não tem nenhum inimigo físico. Você não tem um personagem inimigo. É tudo... É isso, é tipo, a gente vai entrar e sair. E eu achei, tipo, um objetivo tão... simples. E ele permanece, sabe? Assim, não tem uma reviravolta que fica... Ah, não, mas agora... Não, tipo, esse é o rolê. Eles vão fazer essa missão e, tipo, é uma missão, tipo, difícil, muito difícil. E eles têm que fazer... Têm que ter sucesso. Não tem... A trama não é complicada. Ela é muito simples. Ele ganha, tipo, no carisma dos atores, que, aliás, até o Miles Teller, que é aquele cara de pastel...
Eu ia perguntar
tá
isso.
Tá ok, sabe? Tipo, falei, nossa, ele tá bem, eu gostei. A mina é...
A Jennifer Connelly.
É, ela tá gatíssima. É, eu acho que o elenco é bom. Tipo, essa atriz que faz a jovem pilota, a Mônica Bárbaro, ela é ótima. Não conhecia ela. Achei
ela já tinha feito alguma coisa? Quem é essa pessoa?
Ela fez umas coisas na TV, eu acho. Nunca tinha visto ela em filme. O Jay Ellis também, que faz o Payback. O Fanboy, que é o Danny Ramirez. Tipo, tem um elenco super diverso e legal, sabe? Um elenco carismático. Ah, sei lá, sabe? É um filme sobre equipe, time. É legal, sabe? Tipo, dá... É também um pouco de carinho no coração. Você fala, ai, que legal. E o Tom Cruise sendo o líder desse time. Você vê, tipo, toda a coisa... Sei lá, toda a paixão que ele tem por filmes.
Sendo... É meio contagiante, né?
É muito contagiante.
É, principalmente porque depois da pandemia você mal pensa com o Tom Cruise. Pô, você salvou o cinema, sabe? Mal comprometido com lançar as coisas no cinema. E comprometido com a quarentena a ponto de fazer escândalo no set, sabe? You gotta love him.
You love him. É, you gotta love him. You gotta give it to the guy. Ele é incrível, sabe? É. E tipo, é isso, sabe? Assim, filmando... Tem muitas cenas que é só a cara do Tom Cruise naqueles... 10 Gs lá, que você fala, mano, ele fez isso, sabe?
Ele é impressionante.
Ele é impressionante. E eu acho que é um puta filme pra quem gosta de ação. Não é um... nossa, um que belo filme, sabe? Mas é um puta filme de ação pra ver no IMAX, sabe? Assim, pra ver na tela grande. É incrível. É um blockbuster no sentido da palavra, sabe?
Uhum.
Tipo, um blockbuster da hora mesmo. É um filme que, meu, o que ele tá fazendo nas bilheterias é um bem. Porque... É um bem. Não é Marvel, sabe? Não é parte de... Tudo bem. É um filme de nostalgia? É um pouco.
Uhum.
Mas é nostalgia done right, sabe?
Sim. Super concordo. Nem vi, mas concordo.
Enfim.
Tá, vou tentar ver Top Gun. Eu boto fé. Mas você lembra quando saiu Mad Max Estrada da Fúria? Que você, tipo... Meu, você precisa ir assistir isso agora. E daí você me levou pra assistir. E foi um dos melhores dias da minha vida.
Não, eu... Lembra que quando... Né, pra contextualizar, quando saiu o trailer do Mad Max Fury Road, eu falei, nossa, acho que eu quero muito ver. E a Ju falou, tipo, what?
Que bosta.
É, e aí eu fui ver e, meu, filme.
A Mad me fez assistir. Eu fui no IMAX, sentei lá, começou 5 minutos e eu fiquei, tipo, holy shit. Porque Mad Max Estrada da Fúria anda num outro ritmo, né? É. Tipo, você entra num outro universo mesmo, que você só sai quando acaba e é estonteante, sério. Saudades.
É aquela trilha sonora, né? Tipo, é tudo.
Tudo. Porque o começo de Mad Max é acelerado, né? Ele tentando fugir dos caras e você já entra e é impressionante. É realmente impressionante. É
impressionante.
Saudades.
Nossa, saudades desse tempo. Enfim, que mais?
Cara, é isso, a gente falou de tudo que aconteceu. Eu vou deixar um espaço aqui pra gente falar sobre uma coisa que eu acho que a gente nunca falou no... Or did we? I don't know. Venom 2? A gente falou de Venom 2?
Acho que a gente falou.
É só porque eu amei Venom 2, então eu queria não, a gente reservar falou, sim, esses 5 minutos aqui.
É.
Que mais aconteceu, então?
Não, acho que a gente não falou.
Então, é porque eu sei que eu acho que eu falei, porque eu vi no avião voltando de Los Angeles e a gente gravou.
Ah.
Mas você não tinha visto, então você viajou e você viu no avião também.
No avião, é.
It's pretty great, né?
It's great.
Eu sei, Venom 2 é o máximo. Cara, mas fora isso, eu acho que de hype é Stranger Things.
Stranger Things.
Que a gente também pode gravar um episódio quando acabar a quarta temporada e falar sobre Stranger Things direito.
Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa nova essa quarta temporada. E eu tô curiosa pra ver os dois últimos episódios e acho que vai ser um tópico para debate, talvez, num próximo episódio.
Eu acho que vale a gente falar só porque, como a gente bem estabeleceu no começo do episódio, a gente não promete nenhum episódio aqui. Então, pode ser que a gente nunca retorne com um episódio de Stranger Things. Mas eu gostaria, porque...
Eu também gostaria.
Tem bastante coisa pra falar. Até, pelo menos até agora, eu acho que foi... A melhor temporada, desde a primeira.
Depois da primeira,
Não que assim, a segunda e a terceira tenham sido um lixo. Mas assim, a quarta temporada deu um reset legal e falou, foda-se essas coisas que a gente tava tentando se inclinar até agora, vamos pôr um serial killer no mundo invertido e foda-se.
Eu acho que Stranger Things acertou muito na primeira temporada, tipo, a primeira temporada é maravilhosa. A segunda e a terceira sempre foram uma tentativa de ser tão legal quanto e nunca acertaram. E agora essa eu acho que eles desencanaram um pouco e foram pra outro caminho, tomando mais riscos talvez, né?
Uhum.
Então, tipo, fiquei feliz.
É, né? Meio bom. Tirando o Hopper.
É, tendo dito isso, eu devo dizer que eu não assisti um terço dessa temporada, que foi a parte da Rússia, que eu só simplesmente pulei tudo. Fui pulando, porque eu não queria perder meu tempo com isso.
É, você tá certíssima. Se isso não fosse meu trabalho, eu não teria, eu teria pulado também. Mas porque todas as cenas do Hopper são horríveis. Um, porque ele já parte da premissa que eu odiava da terceira temporada, que é russos estereotipados e horríveis. E dois, porque o Hopper só ficou mais chato desde a primeira temporada. Tipo, eu lembro da primeira temporada de Stranger Things que eu quase fiquei afim do David Harbour. Porque, tipo, o Hopper, né, esse cara é meio gato. Quem é esse cara? É meio problemático, o xerife. Aí na segunda temporada ele ficou chato, na terceira temporada ele ficou chato e violento. E daí na quarta ele ficou sozinho, chato e violento, sabe? Tipo, não, obrigada, não quero, não compensa.
Sim. É, horrível.
Não compensa.
Eu nem sei o que aconteceu, mas eu acho que
não
eu
importa,
perdi nada.
Não importa, não importa. Não importa. Cara, eu não sei. Hoje saiu o trailer da parte final do Stranger Things. E, sei lá, eles lá na Rússia, e tem uns Demodogs e Demogorgon. Eu fico pensando que o único jeito de tudo isso fazer sentido é no final o Demogorgon lá da Rússia matar o Vecna.
Nossa,
porque
mas...
tem que ter alguma junção nessa história, né? Tipo... a gente tá acompanhando uma história na Rússia que não tem absolutamente nenhuma ligação com todo o resto que a gente tá vendo.
Com certeza eles vão amarrar, mas
porque
tipo...
porque Stranger Things não é ruim de amarrar as pontas,
não,
inclusive.
Não, não é
tipo,
mesmo.
Tipo, ele faz isso bem, ele separa as coisas em várias frentes e depois sabe juntar de um jeito bom. E essa parte da Rússia tá muito deslocada.
É, eu acho que com certeza eles vão amarrar, eu não sei como, porque eu também nem sei o que está acontecendo. Mas tomara que não seja uma forma de derrotar o Vecna, porque, tipo...
o Vecna é muito gato.
Não, e porque vai ser super anticlimático se o que derrota o Vecna é, tipo, um Demogorgon russo, sabe?
É, até porque como eles iam transportar? Se bem que podem ter portais.
Enfim. É, com certeza tem portais.
É, tem
Mas,
portais.
De qualquer forma, sei lá, eu tô torcendo pra que vários personagens morram. Nos...
quem?
Ah, Eleven.
É, Eleven podia morrer.
Nossa,
topo.
Eu quero muito que ela morra. Eu acho que ela não vai,
ela
porque
não
eu
vai
acho
de
impossível
jeito nenhum.
Que eles resolvam fazer uma quinta temporada sem a Eleven, mas, tipo, pra mim já deu.
É.
Deu.
Deu! Deu pro nosso!
Cara, eu acho que o Jonathan tem que morrer, porque ele não... ele
nossa,
não,
o Jonathan
não serve
tem que morrer
mais pra nada.
Até pra Nancy poder ficar com o Steve.
É, mas é que eu consigo ver ser muito mais emocionante o Steve morrer.
Não, se o Steve morrer vai ser... aí é um acerto. Eu acho, assim.
Porque é bom, né?
Porque
é arriscado,
é ousado,
é legal, total. E apesar de que eu acho que eles vão fazer isso com o Ed, que é o meu personagem favorito, a melhor adição a Stranger Things. Eu acho que eles vão matar porque, tipo, ele é muito carismático, você amou ele, morte. Porque... Stranger Things nunca matou ninguém até hoje, gente. Só o Bob que viveu por 8 episódios.
Sim.
Né?
Então, eu concordo. Mas eu acho que eles estão falando tanto dessas mortes que eu acho que se for só o Eddie, vai ser, tipo, um tapa na cara.
Vai,
não,
né?
Não que o Eddie não seja um super querido e amado, mas ele só, tipo, ele apareceu nessa temporada, sabe? Se eles não matarem alguém que tá desde o começo, eles... aí eu vou falar, ah, bullshit, sabe? Tipo, ai, vai ser tenso.
É, e
tenso tipo... nada, sabe? Eles nunca conseguiram matar ninguém. A única pessoa que matou, não matou, na real, que foi o Hopper.
É. Que tinha que ter matado.
Que tinha
era o futuro de Stranger Things, é o futuro em que o Hopper não existe e morreu, né?
Sim. Mas, assim, se eu pudesse escolher, make a deal with God. É. eu mataria a Eleven, porque eu acho que já deu, eu acho que ela vai ter a redenção dela, tipo, a gente descobriu, né, tipo, eu acho que a Ju falou uma coisa quando a gente tava discutindo Stranger Things que é muito legal, que a Eleven é violenta, ela sempre foi. Ah, eu vou falar uma coisa que eu tenho, uma questão que eu tenho com a quarta temporada. Eu acho ruim essa coisa das crianças terem sido parte da vida dela o tempo inteiro. Porque uma das coisas que eu achava interessante da primeira temporada é que essa menina era totalmente isolada, cresceu num ambiente cheio de adultos e nunca teve um amigo. Tanto é que ela chega e fala o que, que é amigo.
Uhum.
Nessa realidade em que, tipo, ela cresceu com um monte de crianças, eu não acredito que ela nunca ouviu a palavra amigo.
É,
tipo, ela nunca ouviu a palavra amigo. Ninguém nunca falou.
É, lame.
Tipo, é muito inverossímil, sabe? E aí...
sure.
E aí eles fazem essa realidade em que, tipo, além de tudo, ela era bulinada, sabe?
É.
Ah, eu não gostei.
É, eu entendo como, sei lá, com o lore não pega bem, mas como I don't give a shit com o resto de Stranger Things, pra quarta temporada eu acho que funcionou bem.
Não, total. I don't give a shit com o universo Stranger Things, é, mas então, assim, como narrativa...
Eu não paro e penso, ah, inconsistente, entendeu? Tipo, mas I get it que é.
Ah, tipo, eu acho que empobrece a primeira temporada. Tipo assim, se você for reassistir Stranger Things, agora vai assistir, tipo, a primeira... Meu, primeiro episódio, que a Eleven aparece na floresta, encontra todos aqueles meninos e pensa, tipo, ah, essa garota foi bulinada por vários meninos a vida inteira. Tipo, ela nunca confiaria nessas crianças.
Tuts. Tá, mas então vamos fazer a aposta de quem vai morrer? Porque vamos tentar lançar esse episódio antes do dia primeiro. Would be great.
Vamos.
Eu acho que quem morre é o Ed. É que o Jonathan vai ser muito barato deles, né? Tipo, sobrou esse personagem. Tipo, realmente não tem onde pôr. Uh-huh. Let's kill it. Cara, o pior é que eu acho que a minha aposta vai ser o Hopper. Só que vai ser tão, tipo, por que não antes? É, a minha aposta tá esses três aí.
Nossa. Tá, eu vou votar então... Eu acho que eles vão matar... Não, eu não...
Porque os quatro fundamentais não morrem. O Dustin, o Mike, o Lucas e o...
É, os quatro... E o Will.
Will.
Eu acho que não, acho que não. Eu vou apostar no Steve, então. Steve is dead. Steve is gonna die.
Vai ser bem triste. Não,
mas seria bom, sabe?
Seria bom. Seria bom. Vai ser, tipo, chacoalhar a estrutura.
É.
É bom. Nenhum dos meus chacoalha a estrutura.
Sim. Ah, eu tomara que... Ou então, coitado do Will, sabe? Mata o Will.
Eu só não quero que mate o Will, porque eu acho que o Will tem um arco muito importante a ser desenvolvido, que é ele ser apaixonado pelo Mike, que eu acho que é a coisa mais interessante de todas as coisas que estão sendo estabelecidas na primeira parte da quarta temporada.
Eu também, mas eu acho que esse arco vai acontecer nesses dois episódios, tipo, acho que ele vai...
E daí ele vai morrer.
E ele vai morrer.
Se sacrificar pelo Mike.
É, tipo, acho que ele vai se declarar pro Mike, e talvez ele morra. Eu acho que seria bom se ele morresse.
Pode ser bom mesmo.
Se bem que, assim, eu acho que o Will, por ser o original que desapareceu, também é um...
Não, mas ele também não chacoalha a estrutura. Se o Will morrer, não tem nenhuma diferença. A Joyce vai ficar mais triste. A Joyce pode morrer também.
Eu acho que a Joyce não vai morrer.
Não vai morrer também, acho.
É que eu acho que, assim, do jeito que eles falam, parece que quem vai morrer é, tipo, a Max, sabe assim?
Sim. O que ia ser bom, eu
o
acho
que eu acho que ia ser bom, porque...
Porque tipo, ela é ótima.
A nova queridinha.
É a melhor personagem, inclusive.
Todo mundo ama a Max e todo mundo vai ficar... Nossa, vai ser muito triste se a Max morrer. Mas do jeito que... do jeito que eles falam, parece que vai ser a Max. Do jeito que eu acho que é, vai ser, tipo, é isso. A Joyce.
Yeah. Sabe? Não tem nenhuma chance de ninguém morrer, né?
Tipo, não, eles falaram que ia ter mortes.
É, inclusive, eu ouvi dizer que vai ser uma carnificina.
É, então. Carnificina. Enfim, tô curiosa, tô ansiosa. Vai ter a pergunta do Gabriel?
Eu sou a Magia Portalano, estou aqui com a Justa Baga. Eu sou a Magia Portalano, estou aqui com a Justa Baga.
Boa noite, garotas. Esses últimos meses tivemos lançamentos de dois grandes ícones do cinema, Nicolas Cage e Tom Cruise. Então eu queria saber de vocês, primeiro, qual o melhor filme da carreira de cada um deles? E, por último, um grande desafio, quem será o melhor ator? Nicolas Cage ou Tom Cruise?
Adorei a pergunta.
Ótimas perguntas. Muito a debater.
Muito a debater. Inclusive, é impossível responder isso pro Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage tem tanto range que... O que você vai escolher? Você vai escolher, tipo, fácil Nicolas Cage, dramatic Nicolas Cage, blockbuster Nicolas Cage? Eu não sei, entendeu?
Meu, vai com o seu Nicolas Cage.
Eu vou com o meu Nicolas Cage favorito, que é se eu tivesse que chegar em casa e assistir um filme do Nicolas Cage, eu colocaria Lenda do Tesouro Perdido.
Puta merda.
Mas o melhor Nicolas Cage talvez seja a adaptação?
Então, eu ia falar adaptação, mas aí eu pensei em Lenda do Tesouro Perdido e falei, of course it's the best.
Ou o peso do talento.
E Lenda do Tesouro Perdido 2, sabe?
Amo também, amo também.
I'm gonna kidnap the President of the United States.
É.
I'm gonna kidnap the President of the United States.
Mas eu acho que em termos de quando eu... Agora pensando como ator, o que eu achei ele mais, tipo, que eu mais admirei o trabalho dele foi em adaptação.
É,
que
né?
Ele tá foda mesmo em adaptação.
E é um filme muito bom.
Agora é Tom Cruise.
Tom Cruise só é difícil pra mim porque eu tenho dificuldade em escolher o melhor Missão Impossível, 4, 5 ou 6. Então, eu vou com Missão Impossível 4, que foi o que me fez me apaixonar pela franquia.
Eu vou com Missão Impossível 5, que foi o que a Ilsa Faust apareceu e acho que, assim, Missão Impossível tava indo muito bem. Não precisava... não digo que revolucionou a franquia, mas é possível.
Revolucionou,
mas...
sim, pode falar.
Não, é que eu acho que, tipo, introduziu uma nova fase do Missão Impossível, que é uma personagem tão foda quanto o Ethan Hunt pra seguir no rolê, entendeu? Tipo, a gente conheceu a Ilsa Faust e não quis largar mais. E ela não tem mais como ter Missão Impossível sem Ilsa Faust agora.
Sim. Ai, vamos pra casa assistir Missão Impossível.
Então, e aí, isso fica o gancho pra falar que daqui a... um ano.
Vai ter um podcast, vai ter um episódio de Missão Impossível.
E vai ser o melhor dia das nossas vidas.
Vai ser.
Porque só o trailer...
A gente não falou do trailer de Missão Impossível, que foi melhor do que todas essas coisas que a gente falou nesse episódio. Melhor.
Sim.
É isso. A segunda pergunta foi quem é melhor ator? Uhum. Ah, não. Não tem como.
Quem é melhor ator?
Mas é porque são duas pessoas completamente diferentes.
Meu,
que a gente
eu
tá
acho
falando
que
aqui.
Quem é melhor ator é o Nicolas Cage.
É o Nicolas Cage.
Tipo, eu acho que o Tom Cruise é um melhor astro. Tipo, agreed. Ele é um melhor movie star, sabe? Ele é o cara, mas o Nicolas Cage tem mais range. Tipo,
ele... Tem uma coisa que ele tem é range.
É, tipo, he can do anything. E o Tom Cruise can do anything dentro dos moldes Tom Cruise, sabe?
Sim, sim. É porque o Tom Cruise é o Tom Cruise. É. E a gente chama o Tom Cruise por ser o Tom Cruise.
É, tipo, eu adoro ver o Tom Cruise sendo o Tom Cruise, porque o Pete Maverick Mitchell é o Ethan Hunt, sabe? Tipo,
sim.
It's
sim.
the same.
Sim. Concordo. Adorei as perguntas. Então vamos falar sobre outras coisas.
Outras coisas.
Tá, esse é o meu espaço pra falar sobre Amor e Anarquia. E te dar uns tapas na cara de que você não assiste Amor e Anarquia, que é a melhor série da Netflix, gente. Eu tô muito feliz, saiu a segunda temporada. E eu quero que as pessoas assistam, porque eu preciso de uma terceira. Fiquei muito feliz que eu recebi um segundo ano. Bota fé, por favor.
Bota fé,
é
super.
Muito legal.
Eu assisti We Crashed. Sabe, essa série do...
Sei, que preguiça. Como que você conseguiu assistir uma série inteira com a Anne Hathaway e o Jared Leto?
I know, mas a história é mó boa.
Is it though?
A história é boa.
É do WeWork, né?
É do WeWork. E eu assisti...
Peraí, você gostou?
Eu gostei. Tipo assim, acho uma série boa pra quem gosta de casos de golpe e histórias reais, sabe? Não acho que, tipo, nossa, é a melhor série. Mas é uma série legal. Passa o tempo, super. E eu assisti aquele filme da Netflix, Spider-Head.
Is it awful?
It's awful. E eu assisti o filme da J-Lo.
Ah, Halftime.
Aham.
É ótimo.
É mó legal.
Eu boto fé, eu tenho vontade de assistir esse filme. Eu assisti uma série da HBO Max, chama Landscapers, sabe?
Ah,
com
sei.
Com a Olivia Colman e o David Lewis.
Uh-huh.
É super legal.
That's great.
Super legal. É uma dica pra você que quer uma série de 4 episódios, de 40 minutos, com a Olivia Colman. É super legal.
Demais.
HBO Max, né?
HBO Max, é
fazendo
tudo.
Aqui meu merchan.
Boa.
Eu assisti alguns filmes X, porque eu fui em cabines X na minha vida, que foi A Hora do Desespero com a Naomi Watts.
Não recomendo.
E Assassino Sem Rastro, o novo filme do Liam Neeson. Very boring.
Nossa, very boring.
Very boring.
Ah, eu assisti finalmente Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore.
Pra que você faria isso?
Porque tava na HBO.
E aí, o que você achou?
Ah, é zoado.
É zoado.
É zoado.
Porque, tipo, eu lembro quando teve um teaser de Animais Fantásticos do novo que me deu vontade de assistir, que é o teaser que o Jude Law fala que ele era afim do...
Do Grindelwald.
Do Grindelwald. Aí eu vi essa cena e falei, ah, parece legal. Essa cena é legal?
É. Não, tipo, eu não sei nem o que dizer. Esse filme é tão sem pé nem cabeça. Ele é tão aleatório, tipo, uma sucessão de coisas aleatórias que... Ai, nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Uhum. Eu não assisti Jurassic World Dominion, que eu queria assistir, mas não assisti ainda.
Gente, mais uma vez, desculpas por esse caótico podcast que você acompanha. Eu sinto muito por você, mas a gente adora você, é sério. Eu tenho que agradecer especialmente as pessoas que pediram pelo episódio do Doutor Estranho, porque quando a gente saiu do cinema e eu fiz um post no meu Instagram, as pessoas falaram, ah, mal posso esperar pelo Críticas Prepotentes, sabe? Então, tipo, me deixa triste saber que não teve um episódio dedicado a você, pessoa que pediu o podcast do Doutor Estranho, mas a gente tem vontade de fazer o podcast, sabe? A gente só é desorganizada e não muito dedicado.
E não ganha dinheiro com isso, portanto, é
fica
difícil,
entendeu? Porque tem coisa que a gente ganha dinheiro. Você não quer fazer merchan da sua peça, amiga?
Ah, eu adoraria, gente. Quem puder, vá assistir O Gato Malhado e Andorinha Sinhá no Parque Augusta, todos os sábados e domingos, às 15 horas.
Gente, é o máximo. E a Magê Portolano é a melhor atriz do Brasil. E vocês precisam assistir isso ao vivo, sério.
Obrigada.
É o máximo.
Vão lá me ver e a gente tira umas fotos e faz um stories do Críticas Prepotentes.
Apresentadora do Críticas Prepotentes em cartaz no Parque Augusta.
Sim.
Cara, ficamos por aqui. E obrigada. Obrigada por apoiar
obrigada
a gente, por mandar mensagem.
Apoio sempre, William.
William.
Sempre você. Obrigada por persistir. Todos os que persistem com a gente, muito obrigada. A gente faz isso por vocês. Não, brincadeira. A gente faz pra gente também, a gente gosta.
Na verdade, a gente faz bem mais pra gente.
Mas isso é bom, porque a gente não tá fingindo que a gente é altruísta. A gente não é. E é isso.
Ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.
Até um possível episódio de Thor?
E Stranger Things?
Maybe.
Yes.
Bye.
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 Bye. Bye. Thank you.